ao Partido Socialista, dizer, perceber a intervenção que foi feita, mas solicitar que o Partido Socialista não olhe para esta proposta com a forma como deve ser olhada e não apenas como uma forma de densificação e reorganização do artigo, porque não o é, e dizer também, em concreto, que quando foi dito pela Sra. Deputada Marta Freitas que quando falamos, propomos acrescentar o envelhecimento ativo e saudável e que isso é igual à participação ativa na vida da comunidade, dizer-lhe que não é igual. Porque o envelhecimento ativo e saudável tem que ver com as práticas de saúde e de atividade física das pessoas idosas. E a participação ativa na vida em comunidade é uma coisa completamente diferente, só a única coisa que é igual é a palavra ativo. Mas não é, uma coisa é parte física, outra coisa é parte comunitária. Não se confundem e, portanto, nós não íamos fazer aqui, enfim, um pleonasmo legal, não é? Que é quase aquilo que disse que tínhamos feito. E dizer também... Dizer também ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Catarina Martins que, quando disse que não faz sentido nenhum dizer que as pessoas idosas gozam plenamente dos seus direitos, porque gozam, efetivamente, gozam, mas faz tanto ou tão pouco sentido quanto no artigo 71 dizer que as pessoas com deficiência gozam, física ou mental, gozam plenamente dos seus direitos, está lá escrito, estou a ler, igual, sem tirar nem pôr, e como tem no artigo 70 os jovens gozam dos seus direitos económicos, sociais e culturais, como tem no artigo 68 os pais e as mães gozam dos direitos e à proteção da sociedade. Ou seja, nós estamos neste capítulo, não é assim? Neste capítulo pronto, é assim, a terminologia legal é assim, sem prejuízo de terem os seus direitos, que os têm manifestamente, reforça-se aqui. Portanto, a pretensão é essa. E, portanto, queria terminar solicitando ou apelando para que olhassem para a bondade desta proposta, e que, obviamente, como todas as propostas nossas e vossas, estamos sempre disponíveis a que ela seja atualizada e ajustada e melhorada, mas... achamos mesmo que é muito relevante que ela possa ser densificada desta forma, que é uma densificação política e não apenas textual. Muito obrigado.
Tem a palavra primeiro a pessoa para defender a proposta, também a responder o PCP, através do deputado Manuel Lofa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi objetado primeiro pelo Partido Socialista e agora, creio, identicamente, noutro tom, com outro contexto, bom, com o mesmo contexto, peço desculpa, por parte do Partido Social Democrata, a ideia de que não se percebe bem como é que nós proporíamos proposta, como é que proporíamos concretizar, creio que foi esta, o apoio do Estado às organizações, deixem-me só, peço desculpa, porque eu estava cá atrás aí a procurar outros exemplos comparativos. Portanto, nós dizemos basicamente que o Estado apoia as organizações de reformados, pensionistas e idosos. Eu gostava de recordar às duas deputadas em questão que objetaram isto, que é exatamente aquilo que no atual texto constitucional se diz no artigo 71º, deem-me um segundo para lá chegar, e quando se diz número 3, o Estado apoia as organizações de cidadãos portadores de deficiência. E eu duvido muito que a senhora deputada, ou que a senhora deputada tenham dúvidas sobre, mas afinal, quem propôs isto na última revisão constitucional, bom, não sei se foi na última, peço desculpa, no momento em que foi proposto e integrado no texto constitucional, como é que o Estado apoia? Olha, permitam-me o coloquialismo, isto é preço por ter cão e por não ter. Não se esperaria, nas habituais, com este tom habitual de crítica sobre a densificação e a excessiva constitucionalização de determinados aspectos dentro do texto constitucional, não se esperaria que nós disséssemos o Estado de apoio, através disto e daquilo e tal, para depois nos dizerem isso é a lei ordinária que deve fazer. O que nós propomos é exatamente a mesma expressão que no artigo 71º está, no número 3, para os cidadãos portadores de deficiência, ainda que reconheçamos que no artigo 72º, por exemplo, há esse mesmo número 3, exatamente no mesmo posicionamento dentro do artigo, se diga com mais detalhe que o Estado, em colaboração com as famílias, etc., etc., fomenta e apoia as organizações juvenis na prosecução daqueles objetivos. Se um dia entenderem que a formulação do atual número 3 do artigo 70 é melhor do que a atual formulação do artigo 71, tudo bem, não há problema nenhum, e nós estamos disponíveis a encontrar uma formulação que seja semelhante a essa também. Agora, a pergunta é, mas entendemos ou não que, como acontece com estes outros grupos, ou seja, os jovens e os cidadãos, antes cidadãos portadores de deficiência, eventualmente no próximo futuro, na próxima versão do texto constitucional, as pessoas com deficiência, as suas organizações, merecem ou não, devem ou não, não é merecem, devem ou não ter apoio do Estado. Deve ou não ser uma política pública, um compromisso do Estado neste sentido. E eu acho que sobre isto não é nada difícil encontrar um consenso, a menos que seja sempre difícil encontrar um consenso quando somos nós a fazer as propostas. E tenho dúvidas que assim seja. Por exemplo, nós não temos objeção fundamental nenhuma à proposta do PST para a nova redação dos números, peço desculpa, que estou a recuperá-la, para os números 1 e 2 e a nova formulação do número 2 deste mesmo artigo. Ainda que, e ainda mais com a defesa eloquente e sem ironia que o deputado Coelho Lima agora fez destas questões, eu gostava até de recordar, é evidente quando se diz que as pessoas idosas gozam plenamente dos direitos, ou se viria a dizer, dos direitos consignados na Constituição, incluindo quando residam em lar ou em instituição de assistência ou tratamento, do pleno respeito pela sua dignidade, etc. E quando se recorda, com toda a razão, vimos bem isso nos anos 2020 e 21, a propósito da pandemia. É que em muitos casos há evidentemente, relativamente às pessoas idosas institucionalizadas e seguramente aos membros das suas famílias, há seguramente formas, bom, eu diria diretamente, não sei se os senhores diriam próximas de, eu diria diretamente, de desrespeito dos seus direitos cívicos, isso é óbvio. Agora, permitam-me, mas isso pode ser verdade para uma infinidade de outras situações. Eu pergunto-me, eu não sei se infantiliza todo o paciente internado numa instituição hospitalar, mas é... Permito uma vez mais, isto é do campo do coloquialismo, eu sei que estou a ser filmado, paciência. Mas é verdade que todas as vezes que um profissional de saúde nos diz vamos tomar o nosso comprimidinho, a nossa pastilhinha e a nossa sopinha, eu posso-me perguntar se do ponto de vista semântico ou estético estamos ou não a infantilizar as pessoas. Mas eu pergunto-me, eu nunca estive... Porque, vou agora falar de mim, evidentemente, mas nas várias situações que nós testemunhamos de pessoas... temporariamente institucionalizadas por motivos de saúde corrente, eu não sei se isto é correto, ou de saúde mental, se não há situações que roçam o desrespeito dos direitos cívicos. Pergunta, mas estamos em desacordo que isto apareça aqui? Não. Agora, permitam-me, e sem ironia, mas os senhores habitualmente dizem-nos sempre que somos nós que queremos constitucionalizar coisas a mais. Nós estamos de acordo com esta, mas tenham consciência que em muitas situações, por exemplo, até nos acusaram aqui, não nos acusaram, retiro o verbo acusar, é claramente um abuso, mas, no fundo, insinuaram que estaríamos provavelmente a constitucionalizar coisas a mais relativamente ao apoio às organizações que representam as pessoas, os reformados, os pensionistas e os idosos. Em resumo, gostaríamos que acolhessem a nossa proposta, ela mimetiza o que já existe no texto constitucional. Tenho a certeza que haverá consenso sobre ela, sobre a intenção dela. Depois vamos às formas numa segunda leitura. E, por último, dizemos que não temos objeção à nova redação que o PST tem para os números 1 e 2. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra também, mais uma vez, a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa noite a todas e a todos. Eu queria dizer o seguinte. Esta questão da terceira idade... Eu reconheço a total bondade na intenção do projeto do PSD e naquilo que foi agora referido pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, que é uma realidade. Eu trabalhei muitos anos como voluntária em lares, por exemplo, e portanto sei o que é a infantilização, sei o que é a não condição de espaços, nomeadamente para uma vida sexual, prazerosa, como as pessoas entendam, com a idade que tiverem e com as escolhas que queiram fazer, a criação de espaços para terem essa vida, e, portanto, isso é uma questão que é real, e, portanto, sei que também isso está por trás desta proposta. Aquilo que eu entendo é que, quando se consagrou o direito ao livre desenvolvimento da personalidade em 97, na Constituição, isso teve um efeito relativamente a todas as pessoas em todas as suas faixas etárias. E, portanto, quando o artigo 72, no número 1 atual, exige o respeito pela autonomia pessoal, é o respeito pela autonomia pessoal das pessoas da terceira idade, em todas as suas dimensões, portanto, na sua dimensão, nas dimensões, precisamente, que aqui o PSD quer densificar. Eu até recordo relativamente ao que aqui foi referido, que é tão pouco falado, a questão do direito a uma vida sexual digna e prazerosa na terceira idade, que há 2 anos aprovámos todos por unanimidade na Assembleia, por iniciativa da minha própria pessoa, foi um facto, o Dia Nacional da Saúde Sexual e, precisamente, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, no sentido de saúde sexual, neste sentido, de também ser algo que deve ser seguro, prazeroso, aquilo que a pessoa entenda que deve ser, sem moralismos, etc., ser em qualquer idade. E isso decorre da liberdade individual, da autonomia pessoal, e eu penso que isso já são direitos consagrados na Constituição. E, portanto, eu acho que com a redação que nós temos, isso devia ser evidentíssimo. E, portanto, eu percebo a bondade de dizer que tenham respeito pela sua dignidade, convicções, tudo o que já está na Constituição, convicções, necessidade e privacidade, direito de tomar decisões acerca do seu cuidado e qualidade de vida. Perceba a densificação, embora eu ache que isto já está plenamente consagrado, quando temos o livre desenvolvimento da personalidade consagrado desde 97, e temos a exigência pelo respeito pela sua autonomia pessoal, que se percebe que haja um especial cuidado nesta exigência, por estarmos precisamente a falar da terceira idade, mas também consigo perceber de onde é que vem esta preocupação com a densificação, embora não a veja, do ponto de vista de quem se dedica ao direito constitucional, como necessária para haver como já absolutamente exigível.
Dos outros, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não tendo. Passamos ao artigo 73, 72A do PCP. Tem a palavra também? Que é o 73A, é para renumerar, não é? Também. Portanto, o 73A do PCP, que... Não, o 73 é porque aqui há um problema, que é uma renumeração do PSD, só porque o 73A fica com a parte do Bloco de Esquerda que tem a ver com ambiente. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP, pronto, de facto, confirmar esta renumeração que houve aqui do artigo 73A, que na verdade é 72A, O PCP traz esta proposta de alteração um novo... Na verdade, trata-se de uma proposta inovadora que o PCP inscreve na Constituição, fazendo uma referência à situação dos antigos combatentes e deficientes das forças, deficientes militares. De facto, senhores deputados, é preciso considerar que entre 1960 e 1974... toda uma geração de jovens portugueses foi forçada a combater na guerra colonial, para além da perda de vidas humanas que isso representou, centenas de milhares de portugueses que combateram nesta guerra. Teve também um conjunto de graves sequelas que afetou a sua vida pessoal, profissional, muitos milhares de deficientes das Forças Armadas, alguns deles com deficiências muito graves, situações de stress pós-traumático, muitas delas nem sequer têm sido reconhecidas. Para não falar também do tempo de serviço relativamente às suas profissões perdido, enfim, a própria passagem à disponibilidade, toda uma série de efeitos nefastos para este conjunto de concidadãos, ao qual o Estado português foi forçado, de certa forma, a reconhecer a situação específica dos antigos combatentes e dos deficientes das Forças Armadas. Que, na verdade, quanto à situação específica dos antigos combatentes, a aprovação do Estatuto dos Antigos Combatentes, aprovado em 2020, ainda assim com muitas insuficiências, identificámos, foram muitas expectativas que foram criadas e que, na verdade, ficaram aquém daquilo que era expectável, até pelos próprios, mas também com atrasos e limitações quanto ao integral cumprimento, ainda agora são identificadas grandes dificuldades. No que diz respeito aos deficientes das Forças Armadas, a verdade é que tem sido uma luta permanente dos mesmos para fazer valer os seus direitos e o que o Estado não tem cumprido integralmente